Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 255. Estou aqui com Pedro Straz. E aí, Pedro?
Fala, rapaziada. Só nós hoje, né, Carlos? É isso.
Muito bem, só nós. Vamos falar aqui de Ataque dos Cães, né? Filme que estreou aí depois de uma brevíssima passagem pelos cinemas, inclusive brasileiros, né? Ataque dos Cães chegou na Netflix no dia 1 de dezembro de 2021.
Começando a temporada de festas, né, Carlos Merigo? Com o título mais difícil e impossível da história pra vender aqui no Brasil, né?
The Power of the Dog. O poder do cachorro. Cara. O poder do cachorro.
Eu acho que eu tive essa discussão com duas pessoas no Twitter já. Tipo, cara, o poder do cachorro é impossível de vender, assim. Vai parecer que é filme de... filme de Natalino de Pet, tá ligado? Marley é uma parada assim. E Ataque dos Cães também não diz nada, né? Só vai entender o significado de toda essa expressão dentro do filme, e aí pra isso tem que ter visto o filme, né? Então,
o filme... É complicado, né? O filme é baseado num livro. O livro tem um título...
O livro não tem tradução no Brasil.
Não tem tradução no Brasil. O livro de 1960 e tralalá.
Exato.
Muito bem, muito bem. Ó, mas em Portugal chama O Poder do Cão, tá?
É.
Chegou às livrarias em 2021.
É, a gente não querendo ser o colonialista aqui, mas os portugueses de novo acertando o departamento de traduções acertadas, né? Realmente,
isso.
Né, eles estão mandando bem.
Muito, né? Bem, então é isso. Filme aí, né, com potencial para prêmios nessa próxima temporada. Vamos discutir aqui se é tudo isso mesmo, se merece
galera
ou não.
Galera dizendo que tem, mirando 10 indicações ao Oscar já tá a galera calculando aí quantas são as chances.
Exatamente.
Aí.
Então vamos lá. Mas antes... Quero aqui divulgar, como sempre, a Rede B9 de podcasts, porque além do Cinemático, né, o seu podcast de estreias do cinema e dos streamings, né, dos filmes e das séries de TV, temos mais de 20 programas lá na Rede B9 de podcasts, que você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Esse aqui é apenas o primeiro Cinemático dessa semana. Teremos mais um programa aí publicado na próxima quinta-feira. sobre o King Richard, né? O filme da Serena e da Venus Williams, ou não, né? Há controvérsia se o filme realmente é delas. A gente vai discutir.
A quem discorde, né, da filmação.
Isso.
É a semana... É a semana bait de Oscar, né? Porque a gente tá falando de dois filmes que estão mirando claramente temporada de premiações e estão chegando agora no cinema brasileiro, né? Ou circuito streaming aí.
Então, isso aí.
Que coisa, né, caros meus amigos? Que coisa.
Muito bem. E também não esqueça de seguir o Cinemático lá no @cinemáticopod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook. E deixe comentários, porque, né, saiu agora no, na primeira semana de dezembro, retrospectivas, né, do Spotify e tudo mais, as pessoas publicando quais podcasts que elas mais escutam. E, cara, teve um oceano de amor para o Cinemático, né? A gente viu muita gente publicando lá nas suas redes Cinemático nos rankings lá de mais ouvidos, muitas vezes em primeiro lugar, dizendo que houve o Cinemático para fazer companhia, enfim. Deixa seus comentários pra gente. Foi bonito, não é?
Foi
demais, cara.
A gente passou o ano inteiro sendo xingado por esse podcast aqui, aí chega falando as pessoas, putz, não passou um dia sem ouvir vocês
isso,
na semana.
Exatamente.
Mas todos os episódios, também termina um filme, uma série, a gente vai ver esse sendo episódio.
Isso
é,
aí.
É uma compensação emocional pelo ano, né? Tudo bem.
É isso, a gente tem o amor bruto, né, durante o ano. E aí depois, quando chega o fim do ano, aí a galera realmente abre o coração. Então é isso, deixe seus comentários nas redes, dá estrelinhas pra gente lá no Apple Podcasts, que faz bastante diferença pra gente. Manda e-mail no cinemático@b9.com.br, enfim, que a gente gosta.
Não, cara, é o seguinte, a gente, nada nos dá mais alegria do que ver as pessoas interagindo com o nosso podcast. Ainda seja pra xingar, né, falar que não aguentou terminar o podcast, como acontece algumas vezes aí. Ou pra falar que adorou o episódio, que gostei de ficar ouvindo mais horas e horas da gente. Porque é isso, né? Se a gente não tá instigando nada no nosso público, acho que a gente tá falhando, né, Carlos Merigo? Assim. Então que bom que as pessoas reagem, né? Eu acho
isso
que esse é o objetivo sempre.
Muito bem. @cinemáticopod no Instagram, Twitter, Letterboxd, Facebook, tudo mais. Segue nós. Vamos lá falar de The Power of the Dog? Ataque dos cães.
Eu vou subir, não consegui.
What you doing? Getting mixed up with her.
You are marvelous, Rose. We were married Sunday.
I wonder what little lady made these.
I did, sir.
Open up the gate, let him out.
You sure he's not ready?
Go on, let him out.
It's just a man, Peter. Only another man.
Ô, Pedro Estraza, vamos lá então aqui, vamos começar. Primeiro, a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre o contexto do filme, né? O filme é baseado num livro aí, vem forte para a temporada de premiações. Mas temos que falar primeiro da diretora, né? Nossa neozelandesa de 67 anos. É, exatamente. Eu vi falando Jane Campion, né? Mas não é Jane Campion. É
nem tem H, né, o nome, né? A gente só joga o Champion, né?
Não tem H, mas fica falando Champion, Jane campeã. E ela que ficou fora das telonas, né? Dirigiu coisas pra TV e tudo mais. Eu tenho há bastante tempo na minha lista a série Top of the Lake, né? Que ganhou o Globo de Ouro e tudo mais. Ela já foi bastante elogiada, mas até hoje ainda não assisti. Mas das grandes telas, ela ficou afastada aí, o quê? 12 anos, né?
12 anos. O último filme dela, 2009, já até esqueci qual é o nome do filme, mas é O Brilho de uma Paixão, aí, que tinha a Abby Cornish. É outra época de Hollywood completamente, assim. A Netflix nem existia direito, ainda é só um serviço de entrega de locação de DVD e filme, talvez, Blu-ray, né? Lembra disso, cara? Então, assim, é 12 anos de diferença, né? E é uma volta e tanto, assim, né? Tanto que faz todo sentido ela chegar com toda essa pompa na Netflix de ser a grande aposta da Netflix para o Oscar 2022, né? Tem toda essa discussão em torno do filme, junto com outras tantas apostas. Porque é uma diretora crucial para a história, né? Por uma razão que a gente vai... Duas razões que a gente vai citar daqui a pouco, né? Claro, mas é uma diretora recorrente que sempre vai despertando reações nas pessoas, né? Então... Mas vamos do começo, né? A Jane Campion é uma diretora de 67 anos, vem da Nova Zelândia, filha de pais envolvidos nas artes dramáticas, né? Ela até estudou antropologia antes em Wellington, porque ela não queria seguir o caminho dos pais, mas acabou seguindo e fazendo cinema, né? E ela começou bem, né? Depois que ela lançou um curta em 80 chamado Tichos ali, que foi... É, que fez ela ir lá pra escola de, australiana de filme, televisão e rádio. Em 82, ela tem um debut no circuito de festivais muito forte com o Pio, né? Que é um exercício de indisciplina cascas, né? Que é, ganhou a Palma de Ouro de Curtas no Festival de Cannes de 86, né? Ou seja, é um projeto que... Eu vi esse filme, inclusive, assim, um projeto super pequeno, né? Bancado na raça de produção independente, assim, que já projeta ela pra um cenário ali falando assim, não, tem mercado pra você se você quiser fazer filmes, as pessoas têm interesse no que você quer fazer seguir. E por um tempo ela ficou fazendo curta, né? Ela fez A Girl's Own Story, Missteps of Seduction and Conquest, Passionless Moments, After Hours, todos esses curtas aí. Tá na plataforma da Filmica aí, que é do grupo que antes era conhecido como Supomunga, assim, uma distribuidora independente, que foi a que lançou o Retrato de uma Jovem Chamas aqui no Brasil, inclusive. Eles são super compromissados a lançar projetos que não tem muita visibilidade no mercado, assim. Tá na plataforma deles, assim, vale a pena dar uma olhada aí. Talvez, não sei se tem dias grátis, tem nada do tipo, mas acho que vale dizer, às vezes, desses filmes aí pequenininhos, né? Enfim, né, ela ainda vai lançar alguns filmes, né? Ela estreou em longas com Two Friends, né? Que foi pra TV americana. Ela fez Sweet e o biográfico Angel at My Table, mas assim, a Jenny Campion vira Jenny Campion de fato em 93, quando ela faz uma coisinha chamada o piano, né, Carlos Merigo? Que aí, né, as coisas começam a acontecer de uma maneira extraordinária. Por dois motivos. Primeiro, que ela se tornou a primeira mulher a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Veja bem, mais de 80 anos de festival e até agora só tivemos duas mulheres a ganhar a Palma de Ouro. A Jenny Campion ganhou. Não sozinha, eu acho que ela empatou com A Deus Minha Concubina, eu acho que foi esse o filme desse ano. Depois disso, só o Titane esse ano com a Juliana Docournau foi que venceu o prêmio do Festival de Cannes, ali, máximo.
O piano, que tem, né, um elenco aí, que depois ficou bem famoso, tem Holly Hunter, né, tem a Ana Paquin, tem Harvey Keitel, enfim. O primeiro contato que eu tive com esse filme, eu lembro pouquíssimo, assim, preciso reassistir, quem quiser ver, tá disponível no Telecine Play. Foi na escola, né, o professor, sabe? Exatamente, sabe quando o professor vem puxando aquela carrinho com a televisão?
O VHS embaixo ali, equilibrado mais ou menos ali, né?
Isso, exatamente. Um professor exibiu numa aula esse filme e isso ficou muito marcado, né? Porque, não sei, assim, eu não lembro do filme, mas eu lembro desse momento do filme sendo exibido pra classe. O piano, então preciso reassistir.
Cara, é impactante, né? Vamos dizer a verdade, assim, um puta filme de impacto, né? O rolê ali, ele é... Assim, é muito legal, assim, ver as discussões em torno do filme agora, né? Eu acho que o filme recentemente ganhou uma restauração em 4K, foi até lançado em Blu-ray aqui em Brasil. A toda essa discussão do olhar feminino dito do filme, né? Que é uma coisa que define a Campion também, inclusive, né? Esse olhar das relações de erotismo, sobre uma perspectiva feminina, e isso era para uma indústria que sempre foi muito machista e misógina, né, cara? Foi muito interessante ver um filme desse perfurando essa espécie de bolha super preconceituosa da indústria, né? E, de repente, vendo não apenas Palma de Ouro, como tornando a Jenny Campion a segunda mulher a ser indicada ao Oscar de Melhor Direção, né? Que é um outro fato muito importante aí para esse filme, né? Antes dela, só foi indicada a Lena Wertmüller por Pasqualino e Sete Belezas, que eu acho que foi uns 7 anos antes. E, cara, não apenas ganhou o Oscar de roteiro, como que também rendeu o Oscar a Holly Hunter e um Oscar a Anna Paquin, né? Que tornou a Anna Paquin a pessoa mais jovem a ganhar um Oscar de atuação, assim, né? A menina nem podia ver o filme na época que ela foi indicada e ganhou. Ela, tipo, era menor de idade, ela não podia assistir o filme que era basicamente a moça de piano, assim, namorando do cara que era guia da Nova Zelândia, tá ligado? Acho que depois do piano, a Campion, ela passou um tempo aí... Até, acho que até o Ataque dos Cães, ela realmente não teve esse prestígio repetido aí na indústria, né? Ela fez vários filmes aí, inclusive, né? Tem o próximo filme dela de 96, é o Retrato de uma Mulher, com a Nicole Kidman, filme de época aí. Mas, assim, é interessante ver que ao longo desses quase 20 anos que separam o piano do Ataque dos Cães, o filme que mais deu, né, alguma repercussão e foi negativa a ponto do filme ser ignorado foi o Em Carne Viva de 2003, né? Que foi estreado no Festival de Cannes e que é conhecido como o filme que enterrou a carreira da Meg Ryan, né?
Olha só, tem o Mark Ruffalo também, né? Esse filme tá disponível na Netflix, quem quiser.
Inclusive, eu vi por lá o filme, inclusive, né? Porque eu fiquei curioso com toda a reposição. Porque é isso, né? A Meg Ryan, só explicando pro Merigo e pro nosso cara ouvinte aqui, a Meg Ryan nessa época era a grande estrela de comédias românticas em Hollywood, certo? Era a pessoa que fazia... Todos os comédias românticas de sucesso eram com ela.
Sim.
Aí ela resolveu fazer esse filme com a Jenny Campion, que ela tem uma cena de nudez no filme, e o filme é super tenso, né? Porque é basicamente a história de uma mulher que... Existe toda uma relação no filme da mulher tá sendo atraída por uma coisa super perigosa, e ela começa... A história dela, ela tá sendo... Tem um serial killer rondando as ruas ali, e ela acha que o policial que tá protegendo que ela tá apaixonada, é o cara que tá matando pessoas, né? Então o filme existe totalmente nessa atração aí e repulsa. E, cara, o filme aparentemente foi o que fez muito produtor de Hollywood virar o nariz pra ela e falar, não dá pra fazer mais. Tanto que a Meg Ryan, depois disso, nunca mais teve um sucesso em Hollywood. Uma comédia romântica dela não teve, assim, a carreira dela encerra ali, o auge dela, a carreira encerra com o Em Carne Viva, assim. O Em Carne Viva super passou batido, muita gente detestou na época, e é um filme que vai sendo redescoberto, é descoberto pela galera de tempos em tempos, assim. Mas entende como é isso? Tipo, esse é o filme que foi meio que o único filme da Campion que realmente chegou lá, chegou mais longe, assim, em termos de alguma repercussão, porque ela lá faz coisas como o The Water Diary, Cada Um Com Seu Cinema, ela participou do Cada Um Com Seu Cinema, ela fez o
Oito. São coletâneas, né? Coletâneas tem O Brilho de uma Paixão de 2009, que você já citou antes. Esse filme, quem quiser assistir, está disponível no Prime Video, Amazon Prime Video.
E aí você vê, né? O Brilho de uma Paixão e o Carne Viva são os únicos dois filmes que estão disponíveis em serviços de streaming grandes do país, né? Que as pessoas assinam. Ou seja, você vê que não há tanta repercussão a Jenny Campion em termos de alcance nos serviços de streaming, que é um lugar que, né, as pessoas descobrem.
Exceto pela minissérie, né? Top of the Lake, de 2013, né? Tem a Elizabeth Moss.
Que dá pra ver no HBO Max no momento, e foi essa minissérie que a Elizabeth Moss fez aí no intervalo que ela teve entre o fim do Mad Men e o começo do Handmaid's Tale, que são as duas séries que ela trabalha ali majoritariamente. É uma série super celebrada, ganhou o Globo de Ouro, foi indicada a Emmy, etc, etc. Tem muita gente que adora, né? Então, vale a pena. Sim. Eu tô curioso pra ver já há muito tempo, assim como você, Carlos Merigo, porque parece ser uma coisa realmente... A galera fala que Meryl Vista não é só uma cópia derivada do Top of the Lake, por exemplo. Então fica aí a...
Quero ver, tá na minha lista.
Provocação. Mas enfim, né? Ataque dos Cães, né? Ataque dos Cães é um filme que é claramente, quando foi anunciado ali já com a Netflix do lado em 2019, já causou algum furor, porque, cara, é o retorno da Jane Campion depois de 10 anos, e é um faroeste com uma turminha do barulho, né? Só que essa turminha do barulho foi se formando aos poucos, né? E, começando do princípio, o filme é baseado num romance de mesmo nome do Thomas Savage, né? O livro foi publicado em 67, é considerada a obra mais conhecida do Thomas Savage aí, a mais celebrada, né? É um autor de westerns, ou faroeste, pra falar em português e evitar buzzword, né, Carlos Merigo? Tá aí, né, rolando já um tempo aí, ninguém tava tocando no material, o Savage morreu em 2003, e o livro não é nem tão famoso, nem tradução no Brasil tem, por exemplo. Então, quando é anunciado em 2019 o filme já tá nesse pique, pô, retorno da Jenny Campion, e já tinha o Cumberbatch e a Elizabeth Moss no elenco, ou seja, ela ia trazer a atriz com que ela trabalhou nos últimos 10 anos aí pra fazer o filme do retorno dela. Só que aí a Moss desistiu do projeto em outubro de 2019 e entrou aqui sem dança no lugar. E aí teve outro problema, né? O Paul Dano tinha entrado no elenco pra fazer o papel do irmão do Cumberbatch, só que aí o Paul Dano teve que cair porque ele ia fazer o charada do Batman, e as filmagens iam bater no meio do processo ali. Então, o que aconteceu? Entrou Jesse Plemons, que muitos conhecem como o marido da Kirsten Dunst, e o Matt Damon genérico para as pessoas que adoram xingar o cara, coitado, um bom ator aí que merecia mais do que isso, sabe?
Que isso, o cara é incrível! Ele só tá fazendo... Exato. Bons papéis no cinema, e pra mim ele vai ser o eterno Todd do Breaking Bad, cara, que é isso, ele é um dos personagens mais cruéis, marcantes, e de quando ele aparece dá frio na espinha de Breaking Bad, que é isso, Jesse Plemons, depois do Breaking Bad, aliás, só voou, tá fazendo cada vez melhores papéis aí no cinema, e tá onipresente, né, você dá play em qualquer coisa ele aparece.
Eu adoro que ele fez... Ele sabe fazer o papel ameaçador, então ele fez coisas como Judas e o Messias Negro, que ele é o policial lá que coloca o Keith pra investigar o... Oh, caramba, esqueci o nome do personagem do Daniel Kaluuya. Mas também ele fez o Noite do Jogo, que ele faz o policial super creepy, né, da comédia, assim. É maravilhoso, os dois é maravilhoso, tá ligado?
Faz, ele fez lá aquela do Charlie Kaufman lá, Estou Pensando em Acabar com Tudo. É ele também mostrando que tem algum coração. Tá no Jungle Cruise.
Aí, ó.
Enfim, ele tá, como eu falei, tá onipresente. Fez o irlandês.
Fez, né? O irlandês, é verdade. É. O cara tem alcance. Esse é o ponto. E ele meio que caiu como uma luva, né? Imagina o Paul Dano fazendo esse papel do Ataque dos Cães, né? Mas, enfim, né? A partir daí, o filme é mais um filme afetado pela pandemia. É, ele começou as filmagens em janeiro de 2020. Teve que parar ali em março, abril, quando a pandemia tava, né, cruzando o continente. E, curiosidade, né, foi o segundo filme a ser autorizado a gravar no meio da pandemia, né, e como as filmagens foram feitas ali na região da Oceania, né, na Nova Zelândia, deu pra resolver rápido, porque a Nova Zelândia, né, ao contrário de certos países, tem presidente bom, né, no comando, então deu pra fazer um rolê fácil ali pra agilizar as coisas, né, Carlos Merigo.
Muito bem. É sinopse?
Sinopse!
Um fazendeiro machão trava uma guerra implacável contra a nova esposa do seu irmão, até que o inesperado acontece. Tchananã.
Caramba, que sinopse poética, né? Mas tudo bem, vamos partir desse princípio aí, né?
Muito bem. Repercussão do filme. Ó, no Letterboxd a média é 3.8, no Metacritic 89 de 100, no Rotten Tomatoes 96% da crítica aprova versus 66% do público. Uma diferença considerável aí de 30%, né? É, o filme estreou na Netflix no dia 1 de dezembro. Temos informações de ranking, o filme teve uma estreia no cinema, isso foi relevante para a bilheteria? Como é que é, Pedro?
Bom, vamos do princípio, né? O filme teve a estreia oficial, a premiere, fez todo o bambam no Festival de Veneza deste ano, né? O Festival de Veneza menos Covid do que o do ano passado, que a galera foi ver filme sem vacina nem nada, né? Bom lembrar disso. É, ganhou o Leão de Prata pra Jeanne Campion, né? Ela ganhou o Leão de Direção, né, do festival. O que não influi tanto, né? Eu acho que... Eu sempre gosto de dizer que Veneza é um festival meio snob, só que é muito paga-pau de premiações ultimamente, então eles ficam dando prêmio pra filmes mais pra mirar um certo prestígio dentro do circuito, que não faz muito sentido, mas tudo bem. Que bom que não foi um filme americano este ano, né? Foi o acontecimento. Mas a partir daí o filme, né, foi sendo exibido, né? Ele passou em Toronto, né? Teve uma exibição na internet, né? Eu também, teve todo esse lance. E aí ele passou pelos cinemas. Aqui no Brasil ele teve uma estreia, como a gente tem falado já umas duas semanas atrás, acho que foi no TikTok que eu falei isso. Netflix tá colocando alguns filmes nos cinemas, esse teve um pouco mais de alcance, né? Pelas mãos dos dois filmes, o filme chegou em 8 salas dos cinemas brasileiros, uma semana concorrida, né? Aquela semana que tinha Ghostbusters, Última Noite Passada em Sorro, Crônica Francesa, Segunda Semana de Marighella e Eternos. Era uma treta, né? Todo o rolê ali. Então não é uma coisa que, tipo, é pra fazer dinheiro, no caso, né? Eu acho que é mais pra... Porque tem muita gente que tem vontade de ver esse filme no cinema, né? Eu acho que é uma parada que, pelo menos, eu fui ver no cinema por isso. Falei, cara, é o filme da Jeanne Campion, filme de Oscar, né? Tem essa cara, pelo menos. Tá sendo bem elogiado, vamos ver no cinema, que é uma coisa que eu acho que vale mais para o filme, né? E, inclusive, tem outros serviços de streaming que estão pensando em fazer isso, né? A Apple, essa semana passada, anunciou que o The Tragedy of Macbeth vai ter uma exibição especial em IMAX lá no Rio de Janeiro, né? Ou seja... Você vê que a galera vê que brasileiro gosta de ir ao cinema, né? Mesmo a gente estando no meio de uma pandemia, as coisas estão acontecendo. Enfim, né? Depois dessa parte dos cinemas, agora o filme estreou nesse dia meio específico, né? 1º de dezembro não é uma quinta-feira ou sexta-feira, né? Não é a sexta-feira tradicional de estreia da Netflix, né? Então estreou na quarta, dia 1º de dezembro. E, cara, é duro porque ele estreou na mesma semana da última temporada de La Casa de Papel e Perdidos no Espaço, né? Ou seja, duas séries que a galera consome, assim... vorazmente, né?
E no momento da gravação desse cinemático, é bom lembrar que a Netflix ainda não atualizou o ranking aqui, né? Aquele site que a gente falou há um tempo atrás, que é o top10.netflix.com. Ele ainda tá na semana de 22 a 28 de novembro. Então a gente não tem maiores informações como o filme está, para usar a buzzword que você adora, Peristraza, performando ao redor do mundo, né? Então... Acessando aqui a Netflix, nesse momento, no Brasil, o The Power of the Dog está em quinto lugar, né? tem a, como o Pedro falou, a última temporada e última parte de La Casa de Papel em primeiro lugar.
La Casa de Papel.
Tem Carinha de Anjo em segundo. O Perdidos no Espaço, nova temporada em terceiro. O Spoiled Brats, que eu não sei qual que é o nome dessa comédia aqui em português, está em quarto.
Mimadinhos.
Mimadinhos, aí está em quarto. E o Power of the Dog em quinto lugar. Que eu acho que até considerando o filme, que é uma boa colocação, né? Vamos ver depois que a Netflix atualizar o ranking geral de todos os países, como que ele fica colocado.
Eu acho que a discussão em si é, né? Ele não é o... Em termos de faroeste, o Vingança Castigo foi melhor, né? Ficou em segundo lugar, etc. Mas é aquilo. Esses filmes da Netflix banca não pra fazer uma puta audiência no serviço de streaming, mas é mais pra ter esse compromisso de ser a boutique de arte que faz filmes de grande
prestígio,
filmes, tudo
prestígio.
Mais. É, cinema que não é um bombom, mas é prestígio, né? Então, complicado.
Muito bem, vamos lá. Vamos falar do filme, então?
Bora falar do filme. Merigo, eu queria começar por você, inclusive, porque eu sinto que o senhor aí... você viu o piano, pelo que eu entendi do contexto, mas, assim como eu, não é essa pessoa que, nossa, eu conheço a Campion de cabo a rabo, acompanho a carreira dela desde sempre.
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não assisti mais nada além do piano na escola... Na década de 90, mal lembro de alguma coisa.
Na fita VHS, isso. Mó desgastada,
exatamente,
né?
E tem o Top of the Lake na minha lista de séries que eu quero ver. É a minha relação que eu tenho com a diretora. Mas o Power of the Dog, né, o ataque dos cães, o poder do cão lá em Portugal. Cara, um filme completamente surpreendente, assim, né? Porque... Obviamente, dá pra chover no molhado, falar que o filme é de uma elegância ímpar, né? Um trabalho de uma maestria aí no roteiro, na cinematografia, no corte, né? Na edição. Trabalho preciso, né? Feito nos detalhes. Mas tem a trilha sonora também, que é incrível. Mas o que esse filme faz com a gente é brincar com a nossa cabeça, né, durante todo o tempo, assim, porque ele começa com essa observação aí de um período, né, de uma época específica, ali década de 20, né, naquele rancho em Montana, onde já tem, né, a gente não tá mais na época do Velho Oeste, né, já tem carros, né, já tá, a galera já tá mais, como se diz, civilizada, né, você inclusive fica um pouco perdido no tempo ali se o filme não te indicasse, né, porque você tem uma galera ali, aquele rancho tá realmente parada, né, num período. Então ele começa como uma observação dessa época, mas ele acaba se transformando aí num drama psicológico bem dark, né, no... e eu acho que ele, uma coisa que esse filme requer é paciência do espectador, né, ainda mais para quem vive como nós num mundo tão acelerado, né, onde a cultura cinematográfica atual, né, dos grandes blockbusters, ela... Eu até não sei quem que usou essa analogia, tipo, sinais de trânsito, né? Eles ficam sempre te indicando para onde vai, o que você deve sentir, o que você deve pensar, e é tudo muito telegrafado, né? Para não dar muito trabalho, né, para quem tá assistindo. E o Power of the Dog faz justamente o contrário, né? Ele te dá trabalho, né? Ele não entrega nada de bandeja, ele vai colocando as coisas e você precisa juntando essas peças, né? Você passa o filme inteiro se questionando de como aquela situação desesperadora ali, constrangedora, enfim, incômoda, vai se resolver, né? Então acho que é um filme que com isso trata a gente com respeito, né, inteligência do espectador, e tem sido raro ver isso, né. E o filme acaba funcionando muito como um estudo de personagem, né, ou de vários personagens, a gente pode colocar aqui, apesar de ter um protagonista bem claro, para explorar a masculinidade tóxica como a gente nunca viu antes, assim, com sutilezas, né? Muita gente compara, por exemplo, com Brokeback Mountain, né? Mas Brokeback Mountain é um filme que esfrega o tema na sua cara, né? Aqui não, né? Ele vai trabalhando isso com essa sutileza aí, muito baseado num trabalho do Benedito, né? Que, para mim, tá memorável, talvez seja o melhor papel dele aí. Inclusive... tanto a direção do filme quanto a atuação dele, que desafia, como eu falei, a audiência, deixa a gente confuso sobre o que sentir em relação a ele, né? E eu acho que isso, quando um filme de... Eu gosto muito, né, de quando o filme faz esse tipo de coisa. Não consigo definir como me senti em relação a esses personagens. Não sei para onde isso aqui tá indo, tô me sentindo meio confuso, por isso que eu falei que o filme requer paciência. Só que muitas vezes o filme que vai por esse caminho pode acabar também deixando a gente pelo caminho, né? Só que esse aqui faz justamente um contrário quando tem um final tão brilhante e impactante como a gente tem aqui, que a partir de uma única cena faz a gente... É tipo... Eu vou evocar aqui, né? O nosso mestre Shyamalan.
Paraninfo.
Quando a gente... Exato, exatamente. É. Quando a gente vê uma cena que faz a gente voltar o filme na nossa cabeça, sabe? Fazer um rewind. Blá, blá, blá. Esse é a mesma coisa, né? Quando o filme termina, faz você rever todo o filme na sua cabeça novamente e com uma nova perspectiva, né? Então, esse tipo de provocação, né, que o filme faz com a própria audiência para contar essa história e fazer com que, quando ele termina, a gente querer rever, né? E eu acho que se... Eu não revi o filme ainda, mas estou louco para fazer isso. Porque até quando, numa segunda visita, a gente para de querer tentar montar essas peças, né? Porque a gente já sabe o que acontece. Eu acho que dá pra gente observar mais essas sutilezas que o filme tanto trabalha, né? Em mostrar muitos planos detalhes, né? A câmera passeia ali, né? Uhum. A câmera beija, né? Várias mãos, objetos, sempre preocupado em mostrar esses pequenos movimentos dos personagens, assim. Enfim, cara, eu acho que claramente... É um dos melhores filmes do ano e tá claro porque que a Netflix, além de lançar... É isso, né? A gente precisa perdoar a Netflix quando ela bota milhões de dólares num filme como Alerta Vermelho pra atrair a galera. Mas se ela fizer... Se pra cada Alerta Vermelho ela trazer um ataque dos cães aí da cachorrada, eu acho que compensa. E você, Peristrazo?
Eu só queria dizer que tô... Pra começar, que tô feliz que Carlos Menino conseguiu seguir em frente no trauma do Fear Street. Agora tem como trauma o Alerta Vermelho aí. Então é satisfatório ver Carlos Menino evoluindo como pessoa.
Não,
aí.
Não, é que eu lembrei, porque eu fui acessar aqui pra ver os rankings, né? Pra gente poder falar. E o Alerta Vermelho tá lá. É o maior estouro da Netflix de todos os tempos, né? Já ultrapassou tudo e mais um pouco. E vai ser difícil bater isso, né? Enfim. Então, só pra lembrar que a Netflix faz as duas coisas.
A Netflix faz tudo,
um pouquinho
tudo,
de salada,
né?
Um pouquinho de doce, né? Um pouquinho de droga.
Ele faz um pouco de salada, de doce, pega a bisteca lá da esquina e coloca também o açaí da vendinha hipster.
Tá tudo lá. De
Pinheiros, sei lá. Tá tudo lá, assim.
Tem querem... carinha de anjo também, se você quiser.
Exato, né? Ele faz pra todos os gostos, né? Mas começando por um... Voltando ao ponto que o Merigo falou, assim, é muito interessante ver que essa realmente... Eu tive a mesma constatação que o Merigo teve com o Cumberbatch, mas eu fui além, que eu falei, cara, primeira vez que eu vejo o Cumberbatch realmente testando os próprios limites, porque até então era isso. Ou ele fazia filme de super-herói, ou ele fazia aquele filme britânico barra série que, tipo, era a persona dele, tá ligado? Não tinha grande variação em torno disso, né? E faz todo sentido que ele tenha topado trabalhar com a Jane Campion, né? Pra fazer esse teste de limites ali. E o filme é todo construído em torno dele. Ele claramente tá consciente disso. Ele se aproveita muito em torno disso. Mas não tô reclamando. Porque eu acho realmente também... Eu gosto muito do filme, assim, com o Merigo. E é durante... Não vou ficar falando do final aqui, mas... Eu fiquei curioso pra ler as reações da galera, né? E uma pena que eu não tô conseguindo conversar com as pessoas ao vivo pra saber isso, né? Porque tem esse lance, né? Não é um filme que entrega de bandeja pra você o que acontece ali no final direito, né? É uma coisa que você tem que ter... Na memória, o que aconteceu lá no começo, isso. Que é uma frase do comecinho do filme, sabe? E é muito foda. Porque, assim, eu quando rolou, eu falei, não, isso, filha da puta, ele tá fazendo isso exatamente pensando no que tava ali do começo, né? Então, tirando todas essas questões aí, é um filme muito foda, né? Eu acho que eu escrevi sobre o filme lá no B9, né? Inclusive, acesso e tudo mais, né? Mas... Eu acho interessante como é um filme que resgata um pouco essa estrutura que o Piano tem, sabe? De ser... É um triângulo de relações com uma perspectiva externa ali influindo nos acontecimentos, né? Lá era a Anna Paquin, aqui é o Cody Smith McPhee, né? Que muitos conhecem como Noturno dos X-Men aí, que é um garoto que manda bem no filme até, assim. Eu gosto bastante do papel dele, no trabalho dele no filme. E, mas é interessante que há umas várias mudanças, né, na dinâmica. Lá era realmente a perspectiva da Holly Hunter, a mulher que vai lá pro meio da Nova Zelândia, que aquela expansão da Nova Zelândia, né, colonialismo e tudo mais. E aí tinha todo esse lance do cara que trouxe ela, que era apaixonado por ela, mas ela não tinha nenhuma atração. E o Harvey Keitel, que, né, ela tinha aquela pulsão do desejo e tudo mais, que vai todos os lances lá do filme. Nem não vou contar muito, porque eu acho que é um filme que não é tão visto quanto deveria, sabe? Mas enfim. Mas o que é legal no Ataque dos Cães é, primeiro, que essa perspectiva muda, né? Você vai pra perspectiva do Cumberbatch. Então ele é a terceira roda no triângulo de relações, né? Ele é a pessoa que tá sendo afetada pela entrada daquele novo elemento, no caso aqui o Kirsten Dunst, né? Então você vê toda... É isso que o Merigo falou, né? Toda essa relação de você começar completamente antagônico ao Cumberbatch, né? Ele é um filho da puta do começo ao fim, né? Isso a gente tem que concordar. Uhum. Mas você vai se envolvendo com o personagem, ganhando novos significados, né? E aí entra na segunda parte, que é essa adesão ao faroeste, né? E o faroeste não é só um cenário no filme, como é uma parte, é um elemento que contribui para a história, né? Então, como o Merigo disse.
E eu acho maravilhoso como ele é um faroeste, mas sem nunca ter apelar para nenhuma das coisas que a gente conhece quando se fala em faroeste, né? Não tem um tiroteio, não tem uma correria, não tem nada, né? Assim, ele tá, se utiliza muito bem daquele tempo, daquele espaço e trabalha muito bem aquela localização, né? Aquela ambientação contribui muito pro clima do filme, mas ele é um faroeste, mas... Não tem o que a gente imagina quando se fala que o filme é um faroeste, né?
Ele é um falso faroeste, né, de certa forma. Né? Ele aproveita o cenário do faroeste e entra numa análise do gênero como um todo, mas assim, ele não é efetivamente faroeste, né? Ele não é um daqueles subgêneros consagrados do faroeste clássico, né? Que é o que o Merigo falou, defesa de Forte Apache, não tem... Não é um filme de cruzar travessia, né? Não tem nenhuma dessas histórias, é mais o cenário do faroeste, mas ela também aproveita, né? Então, tem todo esse lance, né? A expansão pro oeste já acabou, de certa forma, tá chegando ao final, né? Então, aquele rancho em Montana, ele existe ali meio de forma efêmera, né? A gente sabe que a civilização está vindo, né? Uhum. E aí o filme é montado nessa dinâmica do... Aí completa-se o triângulo, porque você tem essa relação de antagonismo do personagem do Cumberbatch, que é o... Peach é o nome do personagem? Ou eu tô louco já? Enfim, o personagem do Cumberbatch tem o personagem do Jesse Plemons, que é...
É o Phil. Phil Burbank.
Phil Burbank, né? E tem o Phil, que é esse cara que vive com os rancheiros, que é super... Não, é sobre cuidar do rancho, sobre isso, né? Uhum. E o Jesse Plemons já é esse cara mais afinado, né? Já, ele vive na...
O George.
Do George, né? Ele vive indo pra cidade e ele quer trazer a civilização pra dentro, e é o que leva ele a se casar com a personagem da Kirsten Dunst ali e levar ela pra dentro do rancho. Né? A Rose. Isso. É duro, né? Chega o final do ano, a memória já falha completamente, só lembro dos atores, né? Uma droga. Mas então é fascinante esse lado, e isso influi no filme, né? Porque você começa com essa impressão de que o Phil é esse selvagem, esse cara indomável, esse cara bruto, né? E você vai progressivamente descascando o personagem ali, entendendo o personagem e assumindo a posição daquele personagem, né?
Isso, então, ele é perigoso, né? Tipo, ele é amedrontador, né? Então tem aquela cena que eu acho que pra mim é bem marcante, que é quando a Rose tá lá tentando tocar o piano, né? E o Phil tá no quarto, né? Tá num outro ambiente da casa, ele começa a tocar lá o banjo dele lá. E, cara, você já... Ele tá sempre tornando a presença dele algo pra deixar todo mundo com medo, né? E a maneira como o filme trabalha o personagem, né? As revelações vão sendo feitas, eu vou fazendo interjeições com a tela mesmo. Assim, falo, ah, então é isso, caramba, sabe? Então, é por isso que eu falo, né? Quando o filme trata a gente com inteligência, né? Mas, ao mesmo tempo, também requer do... paciência da gente, de poder mergulhar nessa história sem querer que tudo vá ser entregue de mão beijada, com rapidez, com dinamismo. Ele vai ser, como se costuma falar, é um filme devagar, um filme lento. Gente, isso eu detesto quando a gente tem esse tipo de, o filme é muito lento, o filme é não sei o quê. Cara, o filme é contado no ritmo que ele vai ser contado, né? Não dá pra você exigir que seja tudo TikTok, né?
Exatamente. Não, e nesse sentido, eu acho que, apesar de ele não ter 4 horas, né, a mesma experiência do irlandês na Netflix, né? Aquela coisa de você ver um filme que foi pensado para cinemas, né? Então exige um outro tipo de imersão e outro tipo de relação que o streaming não tem, né? O streaming já é aquela coisa de consumo direto, né? Você tá ali pra consumir conteúdo, então é uma coisa meio mais ágil, mais frenética, né? Pra parte do usuário. Mas esse papo à parte, cara, é isso que eu acho. Essas pequenas viradas, né? Essas novas perspectivas que eu acho tornam o filme tão interessante. Tipo, no fim, é aí que tá. Isso que a gente tá falando é só a primeira parte do filme, né?
Isso.
Quando a gente chega na segunda parte, aí ele desloca o eixo da trama pra outra coisa,
uhum.
E aí o filme se revela outra coisa, é como ele faz essa desconstrução que é muito interessante.
Isso.
E aí entra muito no que eu acho que define o cinema da Jane Campion, pelo menos quem assistiu mais, todos os filmes, quem estuda o cinema dela, fala muito disso, que é um filme muito sobre as leis do desejo ali, né? Sobre as coisas que impulsionam os personagens, né? E aí a questão de desejo e morte, né? Eu acho que a Isabel Wittmann, que faz o Feito por Elas e até escreveu sobre o filme no Letterboxd, comentou bem isso, é uma relação de erotismo e morte, constantemente, né? E é como isso se revela dentro do filme que torna o tão interessante, assim, né? De repente você tem um filme que é sobre outra coisa, sobre outra perspectiva que envolve questões de masculinidade, de projeção.
O luto não resolvido, né?
Exato, né? Então... É aí que eu acho que entra uma coisa que eu acho tão legal, assim, assim como o Piano, um filme, e é legal que ela tenha feito isso no Faroeste, né, um filme que encontra um enigma dentro de um outro cenário, né, e eu acho que a imagem que define o filme, né, apesar de toda a frase lá que expõe o filme, né, no final, seja dita lá, que é a passagem da Bíblia, etc e tal, não tô entregando nada porque tá na Bíblia, né.
Isso daí, eu queria até te perguntar se você manja, porque eu não sou da Bíblia, então eu não sei o que é, porque é isso, né, o The Popular Dog é uma parte da Bíblia lá, um versículo, e aí ele lê essa parte e eu não entendi a relação com a história, né, precisava...
Eu vou te estudar isso nos spoilers, bora fazer isso?
Boa, claro, boa, boa. Só uma coisa antes da gente ir pros spoilers, que é, talvez, não é um incômodo, mas é porque eu acho que o filme se fecha muito bem, acho que todos os personagens... estão a favor de contar essa história, né? Estão orbitando aí o personagem do Benedito Fio, mas eu tenho a sensação de que o filme constrói essas histórias, não dá nem para dizer de paralelas, porque elas influenciam muito, né, a trama central do filme, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme em determinado momento abandona, né, o George e a Rose, por exemplo, né?
O filme é inteiro feito nessa... Assim, é isso que eu acho interessante, né? Ele é um filme feito, a princípio, ele parece que vai se encenar inteiro na dinâmica do piano, né? Então é um trio de relações com um de fora só observando. Uhum. E de repente você vê que o filme é inteiro feito sobre o personagem do Cumberbatch, isso. Como ele se relaciona com cada uma daquelas três figuras, uhum. Né? Isso que é interessante, porque rola esse abandono mesmo, né? O personagem do Plemons e da Dunst são abandonados, o George e a Rose, mas depois entra o filho da Rose na história ali e é como isso... Isso muda, né? Porque aí você vai mais fundo naquele personagem.
Sim,
né?
Sim, sim.
Mas é muito interessante isso, porque eu não sinto tanto isso, porque os três atores estão muito bem também, né?
Estão demais.
O Cody McSmith eu acho que é o mais fraco dos três ali, mas eu acho muito interessante não só o trabalho do Jesse Plemons, que, cara, faz muito bem esse papel de antagonismo pro Cumberbatch, mas também principalmente a escolha da Kirsten Dunst pro papel... da pessoa que é antagonizada pelo Phil na história, né? E é interessante que ela entrou no lugar da Elizabeth Moss, né? Que não tem, é outro tipo de atuação. Por quê? Porque a Kirsten Dunst sempre foi essa artista, né? Que é a grande estrela de Hollywood, só que ela não foi, né? Ela não é vista pelas pessoas... Ela só tem uma reputação de estrela de Hollywood. Ela não é uma estrela de Hollywood. Ela não consegue bancar um filme sozinha, né? Ela vai ser sempre a Mary Jane do Homem-Aranha, Virgem Suicidas, fez alguns projetos que são muito fodas e que as pessoas adoram, mas ela não banca sozinha um projeto, né? E é muito legal essa sensação de
melancolia, como você fala isso dela?
Também melancolia, assim, mas é tipo, comercialmente ela não banca sozinha, as pessoas não vão pro cinema só pra ver ela, né? Tipo, tem que ver porque...
Ah, tá, entendi.
E essa posição dela, né, de falso ícone, né, que eu acho que a Campion aproveita tão bem pra história, né? Porque é isso, né? Ela é vista pelo personagem do Jesse Plemons como aquela entrada de civilização naquele espaço, né? E ela vai constantemente frustrando e é por isso que ela vai piorando na história, né? Ela vai se ela vai se envolver com bebida, né? Tem toda essa derrocada na história, porque ela vai sendo afetada pelo filme. Então eu acho muito, cara, é muito bizarro saber que ela não foi a primeira escolha, e ainda assim, quando ela entra no filme, toda essa imagem dela influi na maneira como a gente vê aquilo,
isso,
né?
Isso, e ela ser... eles serem um casal real, né? Na vida real, eu acho que traz uma camada pra uma cena específica lá que a gente...
Extra, né?
É isso, deixa pros spoilers.
Antes de ir pros spoilers, só uma coisa. Você viu o cachorro na montanha ou eu teve que parar pra ver?
Vi o cachorro na montanha. A sombra, né?
Eu vi de primeira, mas eu vi gente falando, não consegui localizar o dog.
Nossa, que é uma sombra, né?
É uma sombra, um cachorro lateral ali.
Tá bom. Só se,
filme,
se,
né?
Sei lá, não, se era um cachorro mesmo, né? Sei lá. Muito bem, então, tá bom, vamos pros spoilers. Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Final, Pedro Estraza, última cena.
Vamos lá. A explicação é assim. Final explicado, né? Agora a gente virou isso. Né? Canal de YouTube, essa porra, né? Não, é o seguinte, né? A frase que o garoto cita na Bíblia, né? É do Salmo 22:20 da Bíblia, né? A citação é: livrai-me da espada, livrai a minha vida do ataque dos cães, né? E aí é essa relação, né? Quem é a pessoa que tá atacando e quem é a pessoa que é a vítima, né? O filme existe nessa dinâmica, né? Porque é isso. A gente começa o filme achando que o Phil, na verdade, tá atacando a Rose, que ele é o cara que tá machucando ela e tudo mais. E aí o filme gradativamente vai virando isso até o ponto que a gente vê que o Phil é a grande vítima na história, né? A grande vítima indireta.
Isso. Grande
e aí
vítima
que eu gosto tanto, né? É a representação do fim do Oeste, né?
Sim.
Tipo, ele é um escroto, ele é um babaca, a gente não pode...
É, mas a gente não tem... O nosso sentimento em relação a ele vai se transformando durante o filme, né? E o filme trabalha isso muito bem, né? Faz essa transição aí de...
Tem toda essa relação dele com o cara da cela, do cowboy lá, e toda essa projeção dele. E o filme existe muito nisso, né? É porque é muito... Você deixa de ver ele como uma figura e ele ganha uma imagem simbólica, né? Então ele deixa de ser uma imagem da história pra ser uma imagem simbólica do fim do Oeste. Isso que eu acho que é tão foda, né? O faroeste, por si só, é um gênero que fala sempre, versa sempre sobre o fim, né? Uhum. Sobre o fim daqueles rituais. Ainda mais nessa época do... que a história se trata, né? Que a civilização já vai avançando. Toda aquela imagem da conquista, do sonho americano por excelência, tudo mais, da liberdade, etc, né? E isso soma com toda a carga queer do filme, né? Que a gente vê nascer ali naquela... que eu acho que é a melhor cena do filme, inclusive, que é quando os caras estão tomando banho. E aí você tem todo aquele momento que o garoto descobre o Cumberbatch se banhando sozinho, descobre a caixa de revistas. Cara, tudo aquilo, assim, toda essa parte, né, do filme, assim, aquele trecho é onde o filme vai do fantástico pro sublime.
Exato. Quando você...
é muito foda.
É quando você... entendi, né? Exatamente.
E transforma todas as relações,
isso,
né, cara?
Isso, exatamente. Transforma, você tava odiando o cara, até ali você começa... entendi. E assim, o personagem do Cody Smith McPhee aí, que é o Peter, né? O Peter Gordon, ele também passa de ser a vítima, né? O cara completamente indefeso e vai se transformando e assim, ele vai dando... eu não sabia, não tava imaginando que o filme ia chegar até aquele ponto, mas ele vai dando pistas ali de que ele não vai ser tão cordeirinho assim do
zero
do,
cordeirinho.
É, do fio, né?
Aquela rosa de papel tem espinho bem venenoso.
Exato,
né, cara?
Você vai entendendo que ele tá planejando alguma coisa, assim. E como o filme vai, como eu falei, né? Ele vai te dando essas peças pra você encaixando mentalmente enquanto você assiste, você sabe que nada do que eles estão colocando ali é à toa, né? Então, quando ele fala da primeira vez lá, aquela ali não chega perto daquela vaca que morreu, que é entrar, né, tá envenenado, não usa esse negócio, não usa não sei o quê. Você sabe que aquilo vai ter um papel adiante, né? Então, você só precisa entender como.
Não, cara,
né?
É assim, eu não sei porque eu guardei essa informação, na verdade, assim. Eu só falei, ah, puta, eu acho que até esqueci no filme dessa informação, né? Mas quando o garoto fala, não, eu tenho... quando você... A Rose vende o couro, e aí o garoto fala, ah, eu tenho um couro separado
isso.
Aqui, e aí você lembra... que ele tirou couro de uma vaca morta no meio do nada. Uhum. E aí você fala, puta, vaca morta significa entrar nessa porra de lugar. Aí você fala, filha da puta.
Exatamente, né? Exatamente. E o sorrisinho no final?
Cara, assim, é muito maneiro, porque é um filme cheio de sutilezas, né?
Isso.
Eu não vou ficar falando todos os jargões que a galera tá usando para pro filme trumar, mas assim... É muito legal quando o filme, ele te entrega tudo sem te entregar nada, assim, né? Você, assim, ele até verbaliza, ele fala, ó, o cara morreu de antraz, eu nem sei, porque o cara nunca chegava perto de vaca com antraz. Isso. Era, tipo, era super cagado com essas histórias. Mas, cara, desde antes você já vai vendo essa história e cara, é muito maneiro toda a execução do negócio, né? Porque você percebe como o garoto propositalmente se envolve com o Phil ali, existe todo esse jogo de atração, né, em torno dos dois ali,
uhum.
que ele joga a seu favor porque ele ama muito a mãe e ele quer matar o cara no fim, né? Então quando chega aqui do negócio do... Todo, cara, todo o lance dele tá amarrando, fazendo o chicote ali, né, a corda do garoto, uhum. né, chicote, corda, né? Cara, é fantástico, assim, né? Eu acho muito, muito maneiro, assim, não é um filme que vai reinventar a roda, nem chega ao ápice do brilhantismo de... É muito legal ver cinemão de Hollywood nesse nível, tá ligado? Fazia tempo que eu não vi um filme de Hollywood nesse... Mesmo que tenha sido filmado na Nova Zelândia e tudo mais, e seja da Jane Campion, esse filme com grandes estrelas de Hollywood, grande orçamento, gênero ambicioso, filme nobre, sabe? Tão bem feito, sabe? Tão bem que você fica, cara, foda, sabe? Incrível. Isso que eu acho maneiro do filme, sabe? Aí você... E é todas essas relações, né? O que eu acho também legal é como o filme ele é queer de um jeito que não é frontal nessa relação, né? O queer é só uma camada de todo o estudo daquele personagem,
Exato.
No fim, né?
Exatamente. Porque você não quer usar os chavões, né? Mas tem que usar sutilezas. Isso fazer...
Sensibilidade.
Exatamente. Fazer isso... A gente usa essas palavras e elas parecem... a gente usa tanto que parece que perdem o significado, mas, cara, fazer esse tipo de coisa que é o trabalho, né? O trampo é você conseguir fazer desse jeito, né? Você fazer escancarado, esfregado na sua cara é o que é o mais fácil de fazer, né?
O filme tem umas humilhações muito maneiras, pelo menos, assim. Tipo quando o Phil chega tarde na festa lá dos nobres e fica falando, não, mas essa aí ficou treinando piano a semana inteira.
Isso,
aí,
isso.
Eu consigo tocar a porra do piano,
e a galera bebendo, caralho, querendo que ele tome banho, né? Muito bem, vamos...
É isso que eu acho maneiro. É maneiro demais, enfim.
Vamos dar notinhas.
Notinhas!
Eu tinha pensado em 3,5, mas depois do nosso papo aqui, a minha vontade de rever o filme só aumenta, então eu vou dar 4 estrelas.
4 estrelas? Eu vou de 4 estrelas também, porque, cara, é muito isso, assim. Ele é um puta de um enigma, esse filme, né? Se quiser falar assim, essa vontade de rever o filme, né? E revisitar pra entender melhor aquelas relações ainda, sendo que a gente tá bem satisfeito. É bem satisfatório, né? A primeira
Sim.
sessão do filme, assim. Porque é isso, a gente já entendeu todos aqueles personagens. Mas rever pra entender mais daqueles comportamentos,
isso.
mais daqueles personagens e mais as decisões por trás daqueles personagens é muito legal, cara.
Eu acho que a primeira vez que você vai ver nesse sentido de, como você falou, ir montando esse enigma e tentar descobrir. Na onde aquilo vai dar. A segunda vez já sei tudo, não preciso mais me dar o trabalho, vou deixar o meu cérebro focado em simplesmente entender e visualizar a beleza de como isso é feito, né? E não mais tentando... Porque você está assistindo o filme, você está reconhecendo tudo aquilo, aquela maestria de trabalho, mas ao mesmo tempo você está lá maquinando as peças que ele está te dando para você tentar fazer sentido daquilo. A segunda vez, aí você já realmente se deixa levar.
E é por isso que eu falo, eu entendo que a frase da Bíblia seja definidora, né? Ela escancara os temas de uma vez, ela fala, ó, quem é a vítima e quem é a ameaça nessa história, né? Mas eu acho que a grande imagem do filme é o Phil e o Peter vendo a montanha lá e vendo o cachorro e, tipo, todo aquele momento de encontro dos dois, né? Quando ele fala, ah, você sabe por que eu vejo essa eu fico olhando esse monte o dia inteiro? Ele fala, não, porque eu tenho um cachorro ali na projeção das sombras, né? Aí vai ter todo esse desenlace de descobrir que o Phil, ele tinha um mestre naquela história e ele era apaixonado por esse cara, certamente. E aí você vai, cara, de novo, todo esse aprofundamento, sabe? Cara, é muito louco, assim, o filme, assim. Todas essas, o despertar dessas questões do filme é, transforma ele mesmo.
Muito bem. Então é isso. Média 4 aqui no Cinemático.
Redondo.
O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail para cinemático@b9.com.br ou deixar comentários nas nossas redes sociais, @cinemáticopod, concordando, discordando, adicionando comentários, tá bom? Fique à vontade.
Xingando também, mas com carinho.
Pode, dá exatamente. Tudo certo. Muito bem, então é isso, Pedro. Obrigado, viu?
Obrigado, Carlos Merigo. Até quinta-feira. Beijo.
Tchau.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.